Olá, este é o Falando na Lata, que vocês já sabem, é o podcast do projeto de extensão Educação Sólidos Urbanos da UFABC, projeto que existe desde 2017 e conta com o apoio da PROEC. Eu sou Marco Amaral, estou no projeto desde 2019. Estamos hoje gravando um especial em virtude da quinta semana da AIRSUL. A nossa ideia hoje é levar a educação ambiental sobre resíduos sólidos urbanos em uma importante reuso. Nesse caso mais específico, o novo e importante uso. Antes de falar um pouco sobre isso, quero apresentar quem está conosco nesse bate-papo. Ana Sueli, licenciada pela Universidade do Grande ABC em História, bacharel em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do ABC, cursa Engenharia Ambiental e Urbana na mesma universidade, onde ela participou de diversos projetos de extensão, como Memória dos Paladares, Caminhos do Mar, entre outros. Pesquisadora na área de construção sustentável e reaproveitamento de resíduos sólidos. Trabalha há mais de 15 anos como consultora de qualidade, e ISO 9001-2015, na área de usinagem. É educadora social, popular e do povo. É empreendedora e artesã. Atualmente reside na cidade de Mauá. Temos também Ricardo Gaspar. Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade de Mogi das Cruzes, mestrado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo. Foi pesquisador do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, de 2003 a 2008. Foi prefeito universitário da UFABC entre 2010 e 2011 e coordenador do colegiado do curso de Engenharia Ambiental e Urbana em 2015. Atualmente é professora associada da Universidade Federal do ABC, possui larga experiência nas áreas de projeto, execução civis, bem como nas áreas de pesquisa e ensino, estrutura de concreto e pontes. É membro do curso de graduação Engenharia Ambiental e Urbana e vice-coordenador do curso de pós-graduação Engenharia de Gestão da Inovação e Gestão da Inovação. Com essa super dupla, o nosso assunto então vai ser como podemos trabalhar com as garrafas PET na construção civil. Começo com uma pergunta. Ana, pelos estudos que você vem fazendo nessa área, qual é a realidade dele hoje? É um sonho ou ele pode realmente fazer parte do meio de um método de construção?
Olha, eu acredito que ele é bem viável, contudo, muitos estudos ainda têm que ser realizados, né? Existem outros países que já implementaram esse tipo de casa e esse tipo de projeto social, como Bolívia, Honduras, Uganda, México, Colômbia, que têm ONGs que executam esse tipo de construção para propiciar casas a baixo custo. Então, eu acredito que sim, ele é viável. Mas precisamos divulgar esse tipo de conhecimento para a nossa população e fazer com que ele se torne viável. É o velho ditado, né? É conseguir transmitir a informação acadêmica ou técnica até os mais necessitados para que eles possam executar esse tipo de projeto de forma segura.
Ana, você aceita mais um refrigerante? Quantos você bebeu para fazer esse projeto até agora?
Olha, mais ou menos umas 50 garrafas de 600 ml para fazer os testes iniciais. Ainda tem outras que foram doadas por amigos, sorte que as pessoas no meu entorno, elas adoram Coca-Cola, né? Porque para padronizar o projeto e para que ele se torne reprodutível, caso alguém queira, nós utilizamos apenas garrafa PET de Coca-Cola. Então, que bom que o pessoal utiliza bastante. E aí eu tenho uma rede de apoio que sempre que tem uma garrafinha acaba me dando, né? Algumas vezes não tem nem lugar para colocar no apartamento, de tantas que já foram estocadas.
Para apresentar um pouco melhor, a Ana está fazendo o TCC dela sobre orientação dos professores Wallace Guzmão e do próprio professor Ricardo Gaspar, sobre a utilização de PET para a construção de moradias. E aí é o que a gente vai discutir mais aqui, nesse momento. E para isso também eu queria saber do professor Gaspar, quais os desafios de orientar um trabalho assim?
Obrigado, Marco. São muitos os desafios, né? A ciência precisa de pessoas que desafiem, né? Para a gente conseguir progredir. Nós vivemos numa época que nós estamos sofrendo consequências, né, de projetos antigos que não levavam em conta a proteção ambiental. Talvez na época, né, não havia esse problema. Hoje a gente já vê, né, esses problemas, temperaturas altíssimas, temperaturas baixíssimas, problemas de toda a ordem que afetam a natureza. E já não é de hoje, graças a Deus, já, sei lá, de uns 20 anos, 30 para cá, a sociedade técnica, a sociedade em geral, está preocupada com esse assunto, né, de proteção da natureza. Então, uma das linhas minhas de pesquisa é fazer as construções sustentáveis, de maneira que elas fiquem mais em conta para as pessoas de menos renda e que também elas protejam a natureza e protejam também os seus usuários, né? Então, esse é o grande desafio. E um segundo desafio que eu vejo também é convencer a sociedade, de uma maneira geral, a utilizar mais isso aqui, porque nós, é muito incipiente ainda e a gente não vê esse modelo de construção. A gente não vê ainda nesse exato momento que esse modelo de construção se deslanche como comum. Então, nós precisamos começar. Então, essa é a ideia da nossa pesquisa.
Que legal, porque alguém precisa começar de fato, né? E ter desafios também mostra que isso tem muitas oportunidades para fazer. Se não tivesse desafio nenhum, não era inovador e também talvez nem tivesse sendo pesquisado por vocês, né, professor?
É isso, então, porque é muito fácil estar na sua fase de conforto, né, na sua atuação de conforto. Agora, precisa de pessoas que acreditem, né, num problema e que, de certa forma, passam o arrojo, né, mesmo de certa forma ouvindo até algumas críticas de alguns lados, outros nem críticas, mas outras pessoas que não dão importância. Mas a gente tem que furar, nós temos que ir para frente e mostrar isso é viável e a gente consegue diminuir o valor além da construção, além de dar melhores condições para o ambiente e melhores condições para os usuários.
Que legal. É importante quando a gente tem essa visão macro da coisa, de que dá para se fazer mais com o que se tem do que a gente imagina, né? Acho que
Exato.
nisso o Brasil consegue mostrar muito bem, tanto na ciência quanto nos esportes. As Olimpíadas estão aí para mostrar
Sim.
o quanto a gente consegue ultrapassar barreiras de falta de recursos, muitas vezes, falta de incentivo também, né, professor?
Exatamente. Precisa acreditar no projeto e levar para frente. E isso eu vejo muito na Ana. A Ana tem, ela acredita no que ela faz e ela me procurou e ela fala, professor, nós temos que levar isso para frente. E foi bom, é assim, eu penso assim, ela também pensa assim e é o que nós vamos continuar fazendo até terminar essa fase e depois divulgar.
Sim, que é bem importante também a divulgação científica. Para isso que a gente fez esse podcast, faz essas gravações para também ajudar nesse sentido. Hoje, os estudos realizados com PET, nesse trabalho da Aninha, são de consumo próprio. Para retirar dos córregos, rios, aterros, já existe algum tipo de tratamento que pode ser feito?
Então, na verdade, o ideal para esse tipo de projeto é retirar na fonte, ou seja, das residências. Por quê? A PET ela tem que estar intacta, ela não pode estar rachada ou amassada para que seja inserido o conteúdo, né? Então, o ideal seria sempre retirar na fonte. Existem muitos projetos que fazem essa coleta, por exemplo, dentro de condomínios, dentro a própria prefeitura de alguns municípios tem locais adequados para descarte de garrafas PET, que é sempre o melhor, é quando é retirado ou entregue em um lugar e a estrutura fica preservada. Agora, sempre é um problema quando ela já está no meio ambiente. Alguns protótipos em alguns países criam barreiras ecológicas em pequenos riachos ou fundos de vale, para que sejam bloqueadas a passagem das garrafas PET, mas ainda são protótipos. A gente não vê, por exemplo, projetos grandes na região do ABC e São Paulo para retirada dos rios, né? Todos nós sabemos que quando o descarte não é adequado, pode provocar enchentes, inundações, ou então você sempre vê esse material boiando nas épocas chuvosas. Mas a gente não tem Pelo menos eu não desconheço, eu desconheço projetos dentro da nossa região que executem a retirada em locais já no meio ambiente, por exemplo, os rios. Agora, os aterros, quando não existe um programa adequado de resíduos no município, a garrafa PET, ela vai para aterros e lixões. Isso é um grande problema dentro do aterro, mesmo aqueles legalizados. Por quê? Como é uma estrutura plástica, o chorume dos outros dejetos orgânicos, né, ele não consegue descer. E assim como os gases também não conseguem subir. Então, ele cria bolsões. E esses bolsões são de grande problema para o aterro, porque o gás não sobe, o líquido não desce. Então, acaba criando esses bolsões e tornando um problema até para o aterro. Tirando que quando ele acaba criando essas placas, né? Fora o volume e o tempo. Um tempo de deterioração da garrafa PET é de aproximadamente 400 anos. Então, o cara que criou ele, em 1920, morreu, mas o que ele criou ainda está aí. Então, e o consumo sempre exacerbado, porque é um descarte muito rápido. Você está andando numa via, compra uma água, em 3 minutos você consumiu e está descartando aquele produto. Então, é um descarte muito rápido. Então, quando a logística não é bem feita ou não é feita, nós temos esses problemas. Então, o objetivo do nosso trabalho é justamente não deixar que esses resíduos vão para o meio ambiente ou que ele permaneça no meio ambiente ou que cause esses problemas. O PET ainda, ela não pode ser reutilizada também, porque quando bate sol, ela pode liberar substâncias químicas, contaminando a água. Então, você que tem essa... É costume do brasileiro, às vezes, tomar água e reaproveita aquela embalagem algumas vezes. Mas se ela tomar uma certa insolação, substâncias químicas são liberadas da garrafa e você vai estar sendo contaminado por essas substâncias que são liberadas na água. Além disso, quando ela vai para o meio ambiente também, o que que acontece? Ela vira micropartículas e contamina o meio aquático. Então, de repente, a gente está comendo um peixe que está cheio de microplástico, deteriorou, quebrou em pequenos pedacinhos, tão pequenos que algumas vezes nem conseguem ser vistos, e está contaminando todo o meio ambiente, a cadeia alimentar, né?
De fato, é bem importante o projeto que você está apresentando nesse formato de não deixar chegar a um aterro, não deixar chegar a um córrego, a um rio, a um meio aquático, porque é a forma mais simples de se poder reciclar, de se reutilizar qualquer material, né? Quando você coleta na fonte, tira de dentro da casa das pessoas, do local de consumo, e vai direto para qualquer outro tipo de projeto, seja de reciclagem ou de reuso, como que vocês colocaram, é importante para o meio ambiente. Ele não, ele sofre o dano, lógico, porque a extração de petróleo para gerar o plástico tem um dano já conhecido, mas ele não continua sendo agredido depois pelo plástico. Isso é muito legal. Ana, você encontrou alguma inspiração para esse trabalho? De onde veio essa ideia? Tem alguma casa conceito, por exemplo?
Então, logo que eu entrei na Federal, isso em 2011, 1900, em 2011, eu acho que rolando uma página, as páginas do Facebook, né, que você fica olhar perdendo tempo, eu vi alguma coisa do gênero. Mas na época eu não tinha um conhecimento científico nem embasamento técnico suficiente para executar. Então, assim, a primeira matéria eu já queria construir uma parede, destruir, ver a resistência. E aí a professora, dentro da sua sabedoria, falou: minha filha, não é assim. Segura a onda, você vai ter tempo, mas no momento você não tem todo esse conhecimento. E aí, fazendo a matéria do professor Gaspar de análise estrutural para engenharia, aliás, eu super recomendo essa matéria, que é fantástica, bem como todas que o professor leciona. A gente começou a comentar sobre construções sustentáveis, e aí surgiu de fazer uma apresentação, que era a parte exigência da disciplina, uma apresentação sobre algum tema, e eu retomei essa ideia. E aí, conforme o tempo foi passando, essa ideia foi brotando, o amor foi batendo. E aí que eu fui pesquisar mais a fundo alguns projetos que deram certo e as inspirações. Então, hoje, acho que eu diria que a minha maior inspiração é o projeto Ecotec, que é de um alemão, chamado Andreas Froese. Ele construiu uma ONG, né? Então ele constrói uma casa modelo, e essa casa modelo, durante a construção, é passado o embasamento teórico para os moradores, para que eles possam reproduzir outras casas. Então, além disso, tem outras pessoas e outros estudos também sobre o tema. Então, quando eu e o professor nos juntamos nesse projeto, a gente começou a pesquisar muito, muito, muito sobre quem faz essa pesquisa, quem executa o projeto. E um dos maiores estudiosos, com certeza, é a Índia, que tem mais de 50 artigos publicados sobre o tema. Então, eles também pesquisam bastante sobre a área. E então, assim, tenho muitas fontes de inspiração. Alguns são ONGs, outros são casas já construídas, outros são modelos, outros são artigos científicos que contam um pouco, que pesquisam o mesmo que eu.
Legal, Aninha, ver que tem várias fontes, principalmente saber que tem mais gente pensando como você, né? A gente sabe que a ideia é boa quando ela surge em mais de um lugar ao mesmo tempo. Significa que vocês estão buscando solucionar o mesmo tipo de problema, aliás, os mesmos tipos de problemas, né? Porque é ambiental da pet e é o problema social da moradia que está para se resolver com a pet. Então, vocês estão solucionando dois problemas ou matando dois coelhos com uma cajadada só, como diriam as pessoas do tempo do meu avô. Professor Gaspar, além desse trabalho com a Aninha, você já orientou algum outro trabalho de TCC ou de mestrado, doutorado, com materiais alternativos para construção?
Para a construção propriamente não, mas eu já orientei trabalho de TCC de reutilização de materiais de reuso da construção, né? Ou por outra, aqueles materiais que são descartados, né? Nos entulhos. Então, materiais que podem ser moídos e serem utilizados para a construção de obras não estruturais, como, por exemplo, pavimentos. Isso sim, eu já fiz com um aluno da UFABC, e foi muito, muito bom, a reutilização de resíduos sólidos para a construção. Agora, com relação a construções, esse trabalho a Ana está sendo a pioneira comigo. Isso também eu gostaria até de comentar. Me veio uma ideia muito legal. Isso já de tempos que eu trabalhava no IPT, lá na USP, né? E lá eles faziam e fazem, continuam fazendo ensaios em corpos de provas de concreto, mas aos milhares. Bom, e esse é outro problema. Depois de rachados, rompidos corpos de prova, né? O que que vou fazer com eles? E por outra, sempre as construtoras ou quem pedia mandava corpos de provas a mais. Bom, que era outro problema de descarte. Pois bem, eles fizeram uma parte do muro lá da USP com esses corpos de provas de concreto. E isso, né, tem alguma analogia também com os corpos de prova que a Ana está ensaiando, né, para ver a resistência para fazer paredes. É a mesma coisa, né, só que com outro material que está agredindo mais a natureza.
Bem legal, né? Porque o corpo de prova em geral são cilíndricos, né, professor? De
Isso,
concreto.
mas a garrafa PET também é cilíndrica, né? Então tem essa analogia. E lá foi feito um muro, e um muro muito bom e seguro, viu?
Que deve ter ficado muito legal com a junção de cimento em volta, deve ter ficado muito bom
Sim,
esse muro.
ficou bom, sim. Convido a quem quiser ver. Ela está na Avenida. Esse muro, ele está na Escola Politécnica, Avenida Escola Politécnica e Avenida Curifio de Azevedo Marques.
Eu passo lá sempre, vou ver. Eu passo lá quase todo final de semana.
Vai lá ver.
Eu vou ver também, vou passar por lá daqui a alguns dias, vou parar lá só para ver esse muro, porque é importante a gente tentar dar um fim nas coisas, né? Porque
Claro,
toda vez que a
claro.
gente cria condições de fazer uma coisa nova e essa coisa nova pode servir para mais outras, por que não? Aqui eu queria também saber de vocês, para construir uma casa, vocês têm ideia mais ou menos de quantas garrafas PET seriam necessárias?
Varia de acordo com a metragem, mas algumas casas, uma construída na Bolívia, ela usou 36 mil garrafas PETs, com uma metragem de 176 metros quadrados, que é uma casa bem grande. Então, varia de acordo com o tamanho que você quer utilizar, mas existem alguns casos que chegaram a 98 mil casas PETs, ou garrafas PETs, de 2 litros. E teve um pedreiro, o nome dele é Ed Mouro, que ele é de Extrema, Minas Gerais, que a casa dele foram 11 mil garrafas PETs. Então, é uma quantidade considerável de garrafa PET que a gente consegue tirar do meio ambiente em um único projeto, né? Se isso se estende, se torna, bem considerável o número que a gente consegue retirar desse tipo de resíduo.
Sim, um conjunto habitacional, por exemplo, daria uma quantidade gigantesca de garrafas, né?
Sim, só que, por exemplo, uma desvantagem, ou no caso, nós estudamos paredes de vedação, que é diferente de uma parede estrutural. Então, as paredes de vedação não poderia ter 2 andares, porque ela não é estrutural, né? Mas para simples vedação, funcionaria muito bem. E há indícios, porque não, existem pouquíssimos estudos, que o conforto térmico proporcionado por uma casa deste tipo é extremamente alto, porque as paredes são extremamente largas. Então, você imagina uma parede com a largura de uma garrafa PET, é muito larga. Então, seria ideal para áreas muito frias, ou no caso, tipo hoje, né, que está horrivelmente frio, e também para áreas muito quentes, porque a temperatura não consegue atingir nos horários de pico, né? Então, ela não esquenta a residência. Então, seria bem interessante. Lógico que esses estudos, espero, consigamos comprovar a eficácia mais para frente, né? No mestrado, doutorado, enfim, tem muita coisa para se estudar ainda.